11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O seu time vai jogar no final de semana? E aí, tá animado com a possibilidade de mais uma vitória? Ou o seu time de coração tá naquela de balança e cai? Vamos saber qual é a expectativa aqui da equipe do 11 Minutos Esporte Clube. Começando com o Vasco, da produtora Samara Sadek. E o Vasco, hein, Samara?
Acho que é bom alguém avisar a Samara que ela é Vasco, viu? Porque ela não tem muita convicção, não.
O Vasco tem jogo complicado nesse final de semana contra Luverdense, em Mato Grosso, pela Série B. Samara ali está muito animada com o Vasco, não, mas o Vasco é líder da Série B. E o Palmeiras, da operadora de áudio Isaura Oliveira? Palmeiras não vê ninguém na frente, só no retrovisor. Farol baixo ligado e olhando para frente. É o Palmeiras da Isaura. Jogo difícil com o Internacional de técnico novo, Falcão. Aliás, é o velho técnico novo, que é o Falcão, acho que é a
terceira
vez que está assumindo. É tipo aqui o Antônio Lopes do Inter, o Antônio Lopes que assumiu o Vasco. Assumiu umas 5, 6 vezes o Vasco da Gama.
O Falcão no início do Brasileiro era do esporte? Ou ele caiu antes?
Ele começou o início do Brasileiro como técnico do esporte, depois caiu.
Ok. E o Flamengo aqui do Bruno Lourenço? Bruno, como é que é? O Flamengo joga, acho que é com Botafogo, não é isso?
Tem um clássico, Flamengo e Botafogo, jogo duro, né? Mas acho que se quem for jogar aí na loteca pode botar 2x2, porque normalmente quando os nossos times se enfrentam o resultado é 2x2. É impressionante.
O Leandro Damião já vai estar à disposição?
Não sei, mas com o Leandro Vizeu aí jogando, que jogou aqui no Mané Garrincha no último final de semana, Leandro Damião vai ter que treinar um pouquinho, entrar em forma para tentar disputar uma vaga com o Vizeu. O Guerreiro.
Como é que vai ser? O Leandro Damião e o Guerreiro geralmente jogam na mesma posição. Vão escalar os dois ou alguém vai ficar na reserva? Guerreiro na reserva, será?
Acho que dependendo do jogo, você bota os dois atacantes. Não é, até agora o nosso treinador não
pra
fez isso.
Para se chocar ali no, na área.
Não, e até o momento, o treinador que foi efetivado, Zé Ricardo, ele ainda não tentou essa escalação. Mas, dependendo do momento ali da partida, você ter dois... Porque o Guerreiro, bem ou mal, ele no mínimo segura dois zagueiros, né? Ele impede ali. Se você botar mais o Vizeu, que também é um trombador ali na frente, você pode impedir, por exemplo, o avanço dos laterais. E aí você já bota outro time na defensiva.
Olha,
mas...
Parabéns, Bruno.
É, só que isso na teoria, né?
Como dizem os analistas, o Bruno leu o jogo.
Leu o jogo. Gesiel Carvalho, e seu Sport Recife? Qual a expectativa aí para o finzão de semana?
Bom, tem que se recuperar, porque afinal de contas a situação está tão feia para o Sport que jogando em casa domingo contra o Grêmio...
Não é favorito.
Não é o favorito. Não é o favorito. Basta dizer que o Grêmio vem de 3 vitórias e o Sport vem de 3 derrotas consecutivas. Então a situação do Sport é muito difícil. Estamos na zona de rebaixamento ali, só perdendo para o América, que para muitos até já consideram rebaixado. Então a situação do esporte é muito complicada. A diretoria baixou o preço de ingresso, está pedindo apoio da torcida. Na realidade não tem faltado apoio da torcida, tem faltado mesmo é futebol para o esporte, tem faltado tática, tem faltado jogar bola, e se não jogar bola vai ficar complicado.
Ok, então tá aí, fizemos aí um panorama rápido aqui da expectativa dos torcedores do 11 Minutos Esporte Clube em relação aqui ao final de semana.
Queria falar só a dureza, que acho que é o São Paulo, né, que enfrenta o Corinthians.
Com a ressaca da Libertadores.
Com a ressaca da Libertadores.
É.
Dureza, enfrentando o vice-líder, né?
É isso aí.
E o Corinthians, que ultimamente tem se dado muito bem diante do São Paulo.
E o Corinthians não tem perdido nada faz tempo, né? É.
Bom, se você pretende ir a um estádio nesse final de semana para dar uma força ao seu clube de coração, pode ir com a camisa do time? Pode. Pode levar a faixa de apoio? Pode. Pode cornetar numa boa o time adversário? Também pode.
Pode levar uma faixa com crítica? Não pode. Não pode levar uma faixa com alguma crítica à CBF. Foi disso que reclamou o senador Álvaro Dias num discurso nesta semana no plenário do Senado.
Um jogo da rodada do final de semana passado do Brasileirão chegou a ser paralisado pelo árbitro até que fosse retirada do estádio uma faixa com os dizeres CBF corrupção. Confira os detalhes com o repórter Herbert Madeira.
A insatisfação com a Confederação Brasileira de Futebol foi relatada no plenário em discurso do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná. Ele criticou o caso ocorrido em uma partida na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, entre os times Corinthians e Chapecoense. O jogo teve paralisações nos dois tempos, e a torcida da Gaviões da Fiel foi punida devido a uma faixa exposta pelos torcedores que dizia CBF Corrupção. Álvaro Dias comparou a situação a um regime ditatorial onde não existe a liberdade de expressão. Para ele, a manifestação era pacífica, e ele disse que não representa uma novidade a notícia de que existe corrupção na CBF.
Ora, aqueles torcedores opinaram, há corrupção na CBF. Por que a censura? Nós não estamos num regime autoritário? A prepotência da CBF não se justifica em momento algum, mesmo que ela fosse dirigida de forma ética.
Álvaro Dias também registrou o encontro que teve com cronistas esportivos de São Paulo e do Paraná. Na ocasião, eles reclamaram do desrespeito da CBF à lei de autoria do próprio senador, que dá condições para o exercício da profissão em estádios e praças esportivas. Segundo eles, a CBF tem desconsiderado o credenciamento feito pela entidade representativa dos cronistas.
Esse credenciamento está sendo realizado à margem da legislação, com exageros em determinados momentos. Por exemplo, um fotógrafo localizado no estádio para a cobertura do jogo de futebol não pode fotografar a torcida e é punido se o fizer.
O senador também relatou outros casos, como o de um cronista que não é fumante e foi punido por estar supostamente fumando no estádio. Outro foi punido por ingressar no campo, mesmo estando autorizado pelo presidente da confederação.
Aí, portanto, a reportagem do Herbert Madeira, trazendo aí a insatisfação do senador Álvaro Dias com recentes acontecimentos nos estádios no Campeonato Brasileiro. Pois é, Bruno, quando você for ao Mané Garrincha torcer pelo seu Flamengo, pode ir com a camisa do Mengão, só não pode ir com alguma faixa contra a CBF.
Na verdade, há uma revista, eles já não deixam entrar com faixas, né? Pela justificativa de segurança e tal. Mas algumas faixas apenas que são autorizadas, que ficam até passam por um processo especial. Mas acho que em jogos assim, com menos vigilância, né, as pessoas possam tentar entrar com a faixa. Agora estou sabendo que não pode ser faixa de protesto. É meio muito questionável, né, essa decisão.
E aí, Gesiel?
Nunca pôde, né? Na realidade, os que entraram burlando a segurança da CBF, principalmente em jogos da FIFA. Essa recomendação ela é seguida muito a sério, muito à risca. Em jogos, como o Bruno falou aí, de menos torcida ou menos visado, jogos que não são televisionados, geralmente há aí uma condescendência maior e aí pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Mas nos jogos da CBF, principalmente os jogos oficiais da FIFA, esse rigor sempre foi muito observado.
Agora nas Olimpíadas, com certeza,
sim,
né? Não só no futebol, mas em todas as arenas, em todas as disputas, vai ter uma vigilância muito forte.
Visibilidade muito grande do evento, né?
É verdade. Então tá aí. O pessoal aí tá reclamando aí dessa decisão da CBF. Agora, parar um jogo por causa disso, por causa de uma faixa, aí também, tudo bem. Aí vamos supor que não possa, ok. Aí chama lá a autoridade do jogo, que sempre tem um delegado do jogo. Ele vai lá e retira a faixa numa boa e tal. Agora, paralisar um jogo, fazer o jogador se desaquecer, até em Chapecó, que é frio, nessa época do ano, 10 graus a temperatura, parou o jogo, Bruno, para poder tirar a faixa.
Não, isso realmente não há menor, não tem cabimento algum, né?
Não tem sentido, até porque é extra-campo, né? Se fosse alguém invadindo o campo, ou alguém que entrou com a faixa dentro do campo na hora do jogo, justificaria uma paralisação. Mas o negócio está acontecendo na arquibancada, gente. Pega um walk-talk, manda um guarda ir lá tirar e acabou. Assim.
E lembremos que vários casos, aqueles lamentáveis casos de racismo, vários jogos, até as pessoas pediam a intervenção, a paralisação do jogo, e a maioria desses jogos, que eu me lembro, assim, não foram interrompidos, a bola continuou rolando e no intervalo que fizeram lá alguma ação, ou mesmo após o jogo. Né? Então, acho que num caso desse...
Parar o espetáculo, não, né?
Complicado.
E em relação à questão do jornalista, o trabalho do jornalista, do repórter fotográfico no estádio, se ele for credenciado para cobrir o jogo, só pode tirar foto do jogador. Se for virar a câmera para a torcida, ele vai sair do estádio. Dá para fazer isso?
Essa foi bizarra.
Cerceamento total, cerceamento total. Quem coloca um tipo de recomendação, de proibição, de restrição dessa, não tem a menor noção do que seja o jornalismo, a menor noção do que faz um repórter fotográfico, do que faz um repórter, um radialista, um repórter de impresso. Gente, se uma vez que está no estádio, o jornalista tem olhos, ouvidos, atentos exatamente para tudo que estiver acontecendo no estádio. É um negócio bizarro.
Às vezes o jogo está desinteressante, o mais bacana está na torcida, né?
É verdade.
Então,
não tem sentido. Agora, o que a gente observa muito nessas confederações, principalmente estaduais, muitas vezes é a truculência dos diretores. Isso a gente vê muito, o diretor da federação, colocando aqui como um exemplo, Federação Pernambucana, da Federação Catarinense, não gosta de determinado veículo, não gostou de uma determinada crítica de um colunista ou de um analista de esportes ou de uma opinião no rádio, começa a marcar aquele profissional, aí começa a negar a credencial, aí começa a evitar de que ele compareça às coletivas, e isso acontece muito. Isso aí a gente, de vez em quando, está acontecendo esse tipo de truculência.
Bom, então tá aí. Esse foi o protesto, a reclamação do senador Álvaro Dias, reclamação registrada no plenário do Senado e aqui nessa reportagem do Ebert Madeira. Bom, agora vamos falar, já demos aqui uma pincelada da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Ó, pessoal, não pode levar faixa contra a CBF no final de semana para não paralisar o jogo. O Bruno aqui falou do clássico Botafogo e o Flamengo, amanhã às 16h. Tem alguns jogos aqui interessantes, por exemplo, tem Fluminense e Cruzeiro, domingo às 16h. Tem, como o Bruno já destacou, Corinthians e São Paulo. São Paulo aí, depois da eliminação, já encara o Coringão. E tem alguns outros jogos aqui na rodada. Tem o Sport e o Grêmio.
Na Ilha
do Retiro. Enfim, agora aqui queria destacar aqui para vocês esse jogo aqui do Inter contra o Palmeiras. Então o Inter está estreando técnico novo. O Palmeiras está embalado aí na liderança do campeonato, Bruno. Corinthians nos calcanhares. Domingo às 16h no Beira-Rio. Você acha que o Verdão, Bruno, segura essa aí lá no Sul?
Dos times que eu vi jogar, e assim, a experiência de ver no estádio, você consegue analisar ali taticamente, viu? Você consegue enxergar o time, acho que mais o potencial do time.
Você lê o jogo, tá lendo?
Lê o jogo. Mas realmente você tá numa cadeira alta ali. Até uma curiosidade, o Guardiola, por exemplo, técnico do Bayern de Munique, famoso, o idealizador desse Barcelona recente. Ele recebe depois de cada jogo, no Campeonato Alemão, eles têm uma câmera do alto do estádio. Então ele tem uma visão ainda mais privilegiada, com todos os detalhes. Assim, ele analisa depois cada jogo dos adversários ou do time dele com essa câmera bem do alto. Porque ali você consegue ver a movimentação do jogador fora, sem a bola. E o Palmeiras, como acho que todos os times dirigidos pelo Cuca, joga sem bola. Eles têm ali uma noção que sempre deixa o time adversário o time adversário não fica confortável. E o Flamengo aqui passou por isso contra o Palmeiras, jogou bem até, mas acabou perdendo a partida. Mas ali, dos times que eu vi jogar aqui contra o Flamengo, sem dúvida, era o melhor time que passou aqui contra o Flamengo, sem dúvida, o Palmeiras.
O Bruno aí tá gostando do Palmeiras, então o Palmeiras aí tá bem encaminhado nesse campeonato.
Grande time, eu gosto muito também do Palmeiras, tem jogado muito bem, tem valores individuais assim muito especiais, jogadores que fazem uma diferença e promessa de um grande jogo. Agora o Bruno tá triste porque o Mané Garrincha agora não vai ter jogo mais até as Olimpíadas. Por outro lado, Bruno, tá chegando as Olimpíadas, né? Nossos ingressos vão começar a valer.
Daqui a três semanas temos jogos aqui em Brasília. Pelas Olimpíadas.
Exato. Dia 4, o Brasil contra a África do Sul, depois contra o Iraque, dia 7, né? Os dois primeiros jogos da seleção aqui no Mané Garrincha, e a gente já tem ingresso para esses jogos.
E confirmou, né, Renato Augusto, na vaga do Douglas Costa?
O chinês liberou, tava naquela do time chinês
que eu já havia comentado, acho que com o Adriano, que com o Neymar, Douglas Costa e Fernando Prass, não tinha a menor dúvida quanto ao ouro. Aí o Renato Augusto também é uma boa ali no ataque.
Ok, tá aí portanto a informação aqui do Campeonato Brasileiro. O Thiago Souto está em Natal, no Rio Grande do Norte. O 11 Minutos é um programa de esporte ou é exclusivo de futebol? É interessante como no Brasil os programas de esporte só falam de futebol. Muito obrigado, viu, Thiago, pela mensagem. Realmente hoje aqui a gente estava empolgado com o futebol, mas de vez em quando, viu, Thiago, a gente fala de outros esportes também, inclusive agora com a chegada das Olimpíadas. Vai ter 11 Minutos todos os dias aqui no Conexão e, claro, não vamos falar só de futebol. Mas muito obrigado aqui pelo toque. Vamos aqui incluir outros esportes aqui nas próximas edições do 11 Minutos. É porque estamos aqui, viu, Thiago, com dois personagens aqui que há quase 30 anos estão numa disputa, viu, Thiago?
Vamos falar de Libertadores.
O Bruno e o Gesiel não se entendem ainda sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. Eu vou pedir para o Felipe Cafino fazer uma série de 50 programas para ver se a gente consegue esclarecer essa questão. Quem foi o campeão de 87?
1987.
Flamengo do Bruno ou o Sport Recife do Gesiel?
Nós já nos entendemos a experiência de assunto, Daniel. Não provoque cisma, cisânia no programa. Nós já nos entendemos com relação a esse
assunto. Até porque as faixas contra a CBF estão proibidas, então meu protesto aqui será nulo.
Bruno, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia a todos.
Eu só queria falar aqui sobre essa questão da Libertadores. Após 25 anos, Brasil e Argentina ficam fora da decisão da Libertadores. Nem Olha tem só. Argentino, nem tem brasileiro. É Colômbia e Equador. Que coisa, né?
Legal. É Independente Del Valle e o Atlético Nacional, é isso?
Exatamente. Fazem a final de 2016. A última vez que Brasil e Argentina ficaram sem representantes na final foi em 1991. 25 anos.
Está aí, portanto. Excelente registro aqui do Gesiel Carvalho. Muito obrigado, viu, Gesiel? E obrigado a você que escutou 11 Minutos. Na próxima segunda-feira tem mais 11 Minutos. Também tem mais Glórias Olímpicas aqui no Conexão Senado. 8h29, hora de Brasília. A Verônica está em... Ô, Bruno, espera um pouquinho aqui. A Verônica tem aqui uma mensagem. Bom dia para os homens da Rádio Senado pelo seu dia. Hoje, 15 de julho, é o Dia Nacional do Homem. Sabia disso, Bruno?
Oh, bom saber. Então, hoje o controle remoto é nosso.
Mas isso aqui é... Sabia dessa,
Gisele? Aplicativo do Netflix eu não dou para ninguém hoje também.
Mas o fato é o seguinte, porque eu creio que essa data, agora falando sério, é para realmente incentivar o homem a fazer exame de saúde, cuidar da saúde. Também é uma oportunidade aí, uma reflexão, porque nós homens, em geral, em comparação com as mulheres, somos mais relaxados.
Isso é verdade.
Em relação a cuidar da saúde. Muito obrigado, viu, Verônica, pela lembrança. Bom dia para você, excelente final de semana para você. Tá aí, Bruno. Então, hoje é o Dia do Homem.
Oh, bacana. Os parabéns, então, para a gente, né?
15 de julho. Muito obrigado, Verônica. A Verônica usou aqui o WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. Só fechando aqui, não vou mais pedir para o Gesiel torcer para o Vascão. É o que diz aqui o Sandro Rodrigues lá de Natal. No jogo contra o Santa Cruz, vocês palpitaram de manhã um empate e realmente aconteceu. Na próxima quarta lá no Recife, eu vou torcer sozinho pro Vasco.
E deu empate e fique muito feliz com o empate, porque era para dar a vitória do Santa Cruz, hein?
Lá no Rio de Janeiro, Santa Isso. Cruz foi bem. Você viu o jogo, Bruno, do Vasco e Santa Cruz, Copa do Brasil?
Não, eu tive... Por infelicidade, eu só vi o último... O gol de empate do Vasco, no finalzinho. Acho que já estava nos descontos, né, na prorrogação. E aí o Vasco conseguiu empatar.
Tá aí, portanto. Muito obrigado, Sandro. Então essa foi a prorrogação aqui do 11 Minutos. Este é o Conexão Senado. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência.